Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai ter o seu espaço aí, tem o nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer ao vivo suas reivindicações, observações e reclamar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto já está preparado, bem municiado para trazer já já as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, muitas informações, muitas notícias com Coutinho Neto já já. Olha, o Jornal do Meio-Dia, né, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as compras e presentear a sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Olha, 12 horas e 9 minutos, daqui a pouquinho já vou dar um spoiler aqui novamente para vocês, que eu já dei nas manchetes, né, dos jornais hoje, quando eu estive aqui com o Renatinho mais cedo. Mas eu vou informar aqui principalmente aos papais, tá? Fiquem atentos aí que daqui a pouquinho, né? É claro que essa entrevista não interessa só aos papais, não, é para todo mundo, tá? Quem tem criança e adolescente na família. Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista aqui muito bacana com a neuropsicóloga Lília Viana e também com a psicóloga clínica Andrea Gregório. Vamos falar de educação e saúde mental das crianças e adolescentes. Então fiquem atentos aí já já ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Tá no carro ouvindo, vai ter que sair do carro, não tem como ouvir? Aciona aí no seu smartphone o nosso site gabrielafm.com.br para você ouvir essa entrevista. Ou baixe o aplicativo gratuito da Gabriela FM para smartphone Android. Mas quem tem sistema iOS, acompanha pelo site da Gabriela FM, gabrielafm.com.br. Tem também a fanpage do Facebook, o pessoal que acompanha a gente ao vivo, ó. Já manda um beijo aí pro pessoal que assiste a gente aqui no estúdio, né, pela fanpage do Facebook. E também estamos no site Mundial de Rádios. Então, tem muitas opções, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
Para ouvir a gente, tá? Basta querer. Então fique conosco para você ficar bem informado.
É isso aí.
A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: paralisação, greve do INSS provoca prejuízos a beneficiários, né? Ainda está rolando a greve dos funcionários, de alguns funcionários do INSS, né? E aí é bom você sempre ligar para 135, que é uma ligação gratuita, para você se informar de como é que você vai ser atendido aí pelo INSS, caso precise, tá bom?
Infelizmente ainda não tem prazo de acabar essa greve.
Pois é.
Correio da Bahia, caso dos respiradores. Ex-secretário do governo estadual entra na mira da PF, a Polícia Federal.
É, né? Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui, né? O Bruno Dauster, que é ex-secretário aí da Casa Civil do governador Rui Costa, E ontem ele tá na mira, né, da Polícia Federal, e ontem a Polícia Federal deflagrou aquela operação Cianose, né? Uhum. Que está aí investigando a compra desses respiradores pelo Consórcio Nordeste. Lembrando que o Consórcio Nordeste, né, que integra aí, são todos os estados do Nordeste, né? Há quem diga, né, como disse aí ontem em entrevista o deputado estadual Paulo Câmara, que muita coisa há por vir ainda, né? E a gente vai continuar acompanhando o desenrolar aí dessa investigação da Polícia Federal, tá? Jornal Dia Teresina. Câmara de Teresina aprova reajuste de 10,5% para servidores municipais.
Meio Norte de Teresina, Altos e Flamengo. Torcedores madrugam em filas por ingressos.
Folha de Pernambuco. Conta de luz fica 18,98% mais cara. Lembrando que lá no estado de Pernambuco, tá? Porque cada concessionária, né, geralmente dá um aumento diferente, né? Uhum. Tem um valor diferente no aumento. No caso aqui, a dona Coelba, né, na Bahia, só está aplicando agora um aumento de quase 21%.
Diário do Nordeste de Fortaleza, impacto da conta de luz no bolso do consumidor.
Pois é, lá também no estado do Ceará. Tribuna do Norte de Natal, inflação. Tribunal de Justiça reajusta em 21%. Auxílio alimentação.
Gazeta de Alagoas e Maceió, calote durante pandemia. PF investiga desvios na compra de respiradores para Alagoas e outros estados.
É o Consórcio Nordeste que a gente acabou de falar, viu? Jornal Imparcial São Luís. Compra de empresas. Clientes da Oi passarão a ser da Vivo no estado do Maranhão.
Jornal Pequeno de São Luís, Polícia Federal deflagra nova operação de combate ao trabalho escravo no Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, agro. Produção de suínos em Sergipe cresce mais de 30% em 3 anos.
Jornal O Dia do Rio, Grande Rio solta o grito, é campeã.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Após queda nos casos de Covid, dengue avança e preocupa no Distrito Federal. Infelizmente, preocupa em todo o país, né, Marcos?
É verdade. Zero Hora de Porto Alegre, com combustíveis em alta, venda de motocicletas sobe mais de 50%.
Muita gente comprando moto, né, guardando, deixando o carro parado. No. Marcos, que eu diga aí, economiza bastante, né?
E muito.
Andando de moto. Queria ter coragem para
usar. A gente já sente no bolso com moto, imagine, né, se não tiver.
Exato. Jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Moraes reforça inelegibilidade.
Calma.
Inelegibilidade. E Bolsonaro defende liberdade. Para você entender, é sobre o caso do deputado federal Daniel Silveira, que o Alexandre Todo-Poderoso, Alexandre de Moraes do STF, diz que... mesmo se ele ficar livre pelo indulto do governo federal, né, do presidente, que ele vai continuar inelegível. Vamos ver como é que vai ficar isso, vamos continuar acompanhando. Lembrando que Alexandre de Moraes, né, ele é quase um deus, ele acha que ele pode tudo, ele manda de tudo, independente de Constituição.
Meu erro de ontem nessa palavra ficou em sua mente hoje, cara.
Exato. Vamos repetir a palavra? Inelegibilidade.
Inelegibilidade. Quando a gente fala antes, a gente passa de boa. Estado de Minas e Belo Horizonte, baixa vacinação contra a gripe leva novo alerta.
Folha de São Paulo, Silveira segue inelegível com indulto, diz ele, o poderoso Alexandre de Moraes.
Valor Econômico de São Paulo, empresas, Mercado Livre já vale mais que a dona da Shopee no mundo.
Olha, Folha de Londrina, Paraná, prefeitura pede rescisão de contratos de obras de UBS.
O Popular de Goiânia, dois linhões do João Leite estão em obras paradas.
Jornal do Tocantins, de Palmas. Faltando uma semana para fim do prazo de cadastro eleitoral, Tocantins tem mais de 1.060.000 pessoas aptas para votar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Mas já nós teremos a participação do nosso repórter Coutinho Neto. Daqui a pouquinho vamos ter também entrevista aqui, tá? Um assunto muito importante, educação e saúde mental das crianças e adolescentes, tá? Daqui a pouquinho, fiquem atentos aí. E, obviamente, após a nossa entrevista de hoje, vamos liberar, sim, a participação do ouvinte, tá? Aguarda um pouquinho. 12 horas e 17 minutos, vamos de informação. Noticiário Regional. Com entrega de jalecos, o Hospital Regional Costa do Cacau dá início à nova turma de médicos residentes. Então, diretora técnica do Hospital Regional Costa do Cacau, a médica pneumologista Rosângela Melo, fez na última semana a tradicional entrega simbólica dos jalecos aos médicos residentes recém-chegados para os programas de clínica médica, cirurgia geral e medicina intensiva. A Comissão de Residência Médica, COREME, da Unidade Hospitalar, acolheu os novos médicos residentes em março, em encontros que reuniram líderes de setores. Os líderes apresentaram os serviços referentes às suas áreas de gestão e, este ano, o Hospital Regional Costa do Cacau entra em seu segundo ano dos programas de residência médica. De acordo com a médica Rosângela Melo, em abril do ano passado, o hospital havia admitido a primeira turma de residência médica em clínica médica e cirurgia geral, composta por 4 médicos residentes. A doutora Rosângela disse, agora em março de 2022, a unidade recebeu a segunda turma com 6 residentes, com a agregação do programa de residência médica em terapia intensiva e o programa de clínica médica oferece 2 vagas por ano e tem duração de 2 anos. Os de cirurgia geral e terapia intensiva oferecem 2 vagas por ano e têm duração de 3 anos. Chegaram este ano para os programas de clínica médica e cirurgia geral e medicina intensiva os médicos residentes Natália Pereira de Oliveira, clínica médica, Maurício Novaes Bastos, clínica médica, Carlos Henrique Ribeiro, cirurgia geral, Clara Nascimento Passos Silva, medicina intensiva, Matheus Lagarissa Lavinsky, medicina intensiva e Kelvin Célio Alves de Almeida, cirurgia geral. A doutora Rosângela Melo ressalta ainda que a residência médica é o padrão ouro na formação de especialistas médicos no país, né? Informa, o Hospital Regional Costa do Cacau vem mostrando com a implantação de novas especialidades a sua vocação de centro formador de profissionais de elevada qualidade e comprometimento com atendimento de excelência aos usuários do SUS. Todos os nossos programas foram visitados e autorizados pela Comissão Nacional de Residência Médica. Isso é uma grande satisfação. O empenho do corpo clínico na residência a esses jovens médicos é realmente notável. Todos estão bastante empenhados para que a formação aconteça da melhor forma e o grupo de preceptores é formado por especialistas, mestres e doutores nas áreas específicas, muito comprometidos com o sucesso do programa, informou a doutora Rosângela Melo. O que eu acho bacana também é que o hospital tem à frente aí uma grande profissional, viu? Doutora Rosângela Melo, realmente uma ótima médica pneumologista. Que maravilha, né? Saber que nós temos um hospital aqui que tem uma grande profissional como essa à frente da residência médica e dando oportunidades aí aos médicos, né? Poderem fazer a sua residência médica. Lembrando que na Bahia nós temos ótimas faculdades, universidades, né? De medicina. E quanto mais hospitais derem oportunidade aí, né, Marcos? Aos recém-formados médicos, né? E que, claro, faz a prova depois para fazer a residência. É muito bom, né?
Verdade, verdade.
Importante. 12 horas e 20 minutos. Vamos mudar de assunto? Dá uma passadinha por Itabuna, Marcos Bezerra. O comércio fecha no domingo do trabalhador em Itabuna, né?
Os supermercados de Itabuna e lojas do Shopping Jequitibá não vão abrir no próximo domingo, dia 1º, dia do trabalhador, informou na manhã de hoje o Sindicato dos Comerciários e Comerciárias de Itabuna. Por meio de nota, a entidade informou que o fechamento de estabelecimentos comerciais, supermercados e lojas do shopping no 1º de maio está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados no Comércio de Itabuna.
Pois é, eu acredito que em Ilhéus também não, né? Mas eu quero confirmar essa informação, tá bom? Para a gente poder falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, beleza? Mas eu acredito, né? Eu vou confirmar aqui e trazer para vocês Esse domingo em Ilhéus vai abrir também. Isso vai fechar. Geralmente fecha, né, Marcos?
Uhum.
Primeiro é dia do trabalhador. Geralmente ninguém, né, trabalha, a não ser aquele serviço essencial como hospitais, né, farmácia.
Sim, sim.
Né, geralmente o supermercado não abre, enfim. E é justo, né? O pessoal do supermercado ter essa folga.
Uhum.
1h22, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, para você também, Marcão. Excelente quarta-feira. Ótimo trabalho.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E para você que também já está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tenha uma excelente quarta-feira. A sua viatura virtual da Gabriela FM vai trazer agora muitas informações de polícia. E na carona hoje da viatura virtual da Gabi, meu amigo Marcelo, da colônia Z34, que não perde uma edição do Jornal do Meio Dia, está aqui ao nosso lado. Marcelão, seja bem-vindo aqui à sua viatura virtual da Gabi, porque você vai saber de tudo agora que está acontecendo no setor policial. E vamos começar então o nosso giro policial aqui mesmo, no município de Ilhéus, hein? Uma tentativa de linchamento aconteceu no bairro do Malhado. O fato foi o seguinte: um homem conhecido apenas como Cascão, ele sofreu uma tentativa de linchamento através de moradores e populares do bairro do Malhado aqui em Ilhéus. A vítima, o Cascão, fugiu em seguida, logo após que começaram as agressões. Ele deu sorte. Segundo as informações, Cascão arrombou um caminhão e acabou furtando equipamentos eletrônicos, tais como a caixa de som, módulo de 500 watts, corneta e alto-falante de 10 amperes. Todo esse material até o momento não foi recuperado. Inclusive, as imagens foram registradas através de câmeras de segurança, mostrando o momento exato da ação do bandido Cascão. A vítima foi orientada, no caso o dono do caminhão, a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Segundo aí o proprietário, a vítima, o prejuízo ultrapassa a casa de R$3.000. Nossa viatura viajando agora também em nossa região, município de Canavieiras. A Polícia Militar, através da 71ª CIPM de Canavieiras, intensificou ações no combate ao tráfico de drogas naquela cidade. O resultado, um indivíduo que estava vendendo drogas na antiga central de abastecimento, ele foi preso pelos militares. De acordo ainda com a Polícia Militar, a guarnição estava em patrulhamento no centro da cidade quando avistou esse indivíduo em atitude suspeita. Foi dada a voz de abordagem e, após busca pessoal, foram encontradas com ele poções de crack e também mais de R$200 em espécie. O acusado, juntamente com o material apreendido, foi apresentado no Departamento de Polícia Civil da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus para que fossem tomadas as providências cabíveis. Circulando também em nossa região, a Polícia Militar da 61ª CIPM apreendeu um revólver calibre 32, mais de 200 gramas de maconha, mais de 25 gramas de cocaína, tudo isso onde? No bairro Novo Olímpia, em Ubaitaba. Conforme informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que homens estariam traficando drogas naquela localidade. De imediato, a guarnição foi até o local e os suspeitos fugiram por um matagal após perceberem a aproximação da viatura, abandonando a arma e a droga. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Ubaitaba. Ontem à noite, um acidente grave foi registrado na estrada BA-270, no trecho que liga os municípios de Itarantinha e Maiquinique. De acordo com as primeiras informações do ocorrido, o condutor do veículo perdeu o controle e capotou o carro na pista. O homem, que ainda não teve identidade revelada, foi socorrido pela ambulância de Itarantim. Até o momento, não se sabe se havia passageiros com o motorista, mas a princípio não, já que apenas ele foi socorrido até o hospital de Itarantim. Muito bem, Marcos e Kátia, sua viatura virtual da Gabriela FM retornará logo mais, daqui a pouco, após reabastecer de notícias de polícia, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos. 12h26, já estou recebendo aqui as nossas entrevistadas. Vamos adiantar aqui já a entrevista com elas, tá? Bem, o assunto, gente, educação e saúde mental das crianças e adolescentes, como eu disse para vocês. As nossas entrevistadas são a neuropsicóloga Lília Viana e a psicóloga clínica Andréa Gregório. Sejam bem-vindas, meninas, ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lília.
Boa tarde, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês.
Boa tarde, Andréa.
Boa tarde, Kátia. E boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Pois é, gente, então vamos falar sobre esse assunto tão interessante aí. Eu tenho certeza que muitos pais estão atentos agora, viu? Vamos falar de educação e saúde mental das crianças. Quando a gente fala de saúde mental, né, é importante a gente explicar primeiro, né, Lília e André, o que é saúde mental? André vai explicar pra gente?
Sim, vou explicar para vocês um pouquinho. A saúde mental, ela não se trata meramente da ausência de problemas. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, não tenho problemas, então eu vou ter uma saúde mental adequada. Não se trata somente disso, né? Também é importante a gente entender que o nosso mundo, o nosso cotidiano é muito complexo. Uhum. E a saúde mental é um estado mental de bem-estar que faz você enfrentar as realidades, as dificuldades da sua vida, enfrentar os conflitos do cotidiano, que são imprevisíveis, né? Nessas relações sociais que nós temos diariamente, inclusive na relação consigo mesmo, que muitas vezes a saúde mental, a dificuldade é justamente na relação consigo. O ritmo intenso da vida, né? Todos os contratempos. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo para enfrentar todas essas demandas com qualidade, com excelência, com tranquilidade, de forma que eu sei que algumas dificuldades, alguns problemas podem me afetar, mas eu não vou deixar isso criar feridas em mim. Importante. Eu consigo enfrentar, eu consigo continuar caminhando, independente do que esteja acontecendo à minha volta.
Em relação à saúde mental, quais os fatores de risco do adoecimento mental? Quem vai responder para a gente? É a Lília Viana?
Ia trazer um pouquinho, Kátia, que eu acho importante. A Andrea estava falando sobre esse conceito. E é importante a gente trazer o conceito da OMS, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Sim. O que eles falam, o que eles prezam? Que essa saúde mental, ela, para ela existir, esse sujeito, ele precisa estar com as suas habilidades sociais coerentes, ele precisa estar produtivo, ele precisa conseguir um repertório para lidar com a ansiedade, o estresse do dia a dia. A gente falando, né, que o nosso tema é adolescência e falando um pouco de criança, que esse adolescente, essa criança consiga estudar, né, como a Andrea disse, trabalhar nas suas relações sociais e manter um bom desempenho.
E em relação a esses fatores de risco do adoecimento mental, quais são esses fatores de risco?
Primeiro, eu tenho aí uma carga genética que é muito responsável,
é,
né?
Mesmo?
E pode, sim, com certeza. E o indivíduo pode chegar a desenvolver, né, doenças mentais por conta dessa carga genética. Também tem a questão neurobiológica, que é da formação mesmo do cérebro, no desenvolvimento, né, desse embrião. Uhum. Também é importante salientar sobre o histórico familiar, as condições sociais que essa criança vive, as negligências que ela enfrenta, os maus tratos, e os conflitos internos também são responsáveis pela autoimagem desse sujeito. E essa autoimagem pode ser distorcida e gerar esse adoecimento mental.
Inclusive, gente, eu estava conversando com a Lília Viana, né? Ela é da Clínica Perfil, a Andrea também. Elas são da Clínica Perfil aqui em Ilhéus. E aí foi que chegou a esse assunto, né? Porque lá elas têm recebido muitas demandas, né? Relacionadas às crianças e adolescentes. Explica pra gente um pouquinho sobre essas demandas, Lília, por gentileza. Então, vocês perceberam que estava aumentando muito as crianças e adolescentes com esses problemas, né?
Sim. A gente viveu aí uma pandemia. Isso. A gente não pode esquecer disso. Então, o pós-pandemia, acarretou esse problema, né? As crianças e adolescentes chegando muitas vezes acompanhados de seus pais para um tratamento psicológico. O que, que a gente observa em relação às demandas? Então, o aumento da ansiedade, a depressão, aumento de demandas comportamentais, que depois a gente vai explicar um pouquinho, e outras demandas como TOC, o TDAH, autismo, avaliação neuropsicológica e psicológica, transtornos alimentares, a gente não pode deixar de trazer, que são demandas que a gente tem observado muito grande, né, André, em relação à criança e o adolescente. A gente falando um pouco de depressão,
sim,
né, trazendo essa demanda que a gente tá observando demais, é importante que vocês em casa entendam que a depressão, ela é um transtorno de humor grave, porém, por trás de qualquer diagnóstico, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe um ser humano, existe as características da personalidade, existe as vivências, as crenças construídas, né, por esse sujeito, por essa criança. Então, não tem um paciente igual o outro. Às vezes, e aí, como é que define a depressão? Tem que ter o quê? A gente tem, sim, um critério diagnóstico, mas não é só isso. A gente precisa respeitar as individualidades de cada criança, uhum, e tomar muito cuidado nesse diagnóstico, né? Quando, sim, você olhar para essa criança, olhar para esse adolescente. O nosso manual diagnóstico de estatístico de transtornos mentais, o DSM-5, ele fala que o transtorno depressivo, ele é caracterizado por mudanças no afeto. Então, e cognição, então essa questão do pensamento, e nas funções cerebrais, como a Andrea trouxe. Uhum. Falando de transtorno de humor grave, o que, que a gente entende? O que, que causa? Então, não tem uma causa. Uhum. É multifatorial. O aparecimento desse adoecimento. Tanto, sim, a ansiedade, como a depressão, como esses outros que a gente citou. Ele pode vir vagarosamente, né? Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia.
Sim.
Então, é devagar. Imagina. Os sintomas, eles começam a acometer a criança. E a família precisa ter essa atenção aos sinais, aos primeiros sinais que essa criança vai desenvolvendo, vai trazendo para dentro de casa. E muitas vezes não é só para dentro de casa. A gente precisa chamar a atenção também das escolas,
verdade,
dos professores, de quem está lidando com essa criança a maior parte do tempo. Porque muitas vezes é essa escola, essa instituição que traz para a família esse olhar, né, essa observação sobre a mudança de comportamento. Porque não é só o comportamento, é ter um parâmetro de como a criança era e de como ela está. Então, a gente precisa conhecer um pouco desse desenvolvimento dessa criança, dessa personalidade, para a gente poder ver se houve ou não alguma alteração. A gente costuma falar que tem alteração de humor. Então, as famílias devem estar se perguntando, mas eu vou observar o quê? A escola, sim, o que, que a gente pode tomar cuidado, né? O que, que a gente precisa estar atento? Na alteração de humor, essa criança anda triste, tem mais de 2 semanas, já vem estendendo aí uma tristeza e não tem uma causa, um motivo que possa ter desencadeado. Então, as famílias e a escola vai observar isso. Diminuição de prazer. Às vezes, a criança, ela brincava com certos brinquedos ou com certas brincadeiras ou com certos amigos e ela deixa de fazer isso. E é um sinal que a gente precisa estar atentos. As atividades que eu costumava a fazer e que agora, para mim, ficou mais difícil. Para mim, ou ficou mais difícil ou ficou insuportável. A depressão pode vir acompanhada em muitos quadros, em muitas crianças e adolescentes, com um pouco de ansiedade, que a gente precisa estar observando também.
Inclusive, eu pedi para você segurar um pouquinho, até porque quem está nos ouvindo ficar curioso, né? Porque você tem mais informações sobre isso. Porque a gente vai ter que ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua essa entrevista. A neuropsicóloga Lília Viana vai continuar falando sobre isso. A Andrea Gregório, que é psicóloga clínica, também, tá? Aguenta aí que voltamos já já. Deixa eu mandar um beijo, viu? Um abraço pra eles. Estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Nossa amiga Paty Tristão, ligadinha no Jornal do Meio Dia.
Beijo, Paty.
Doutor Gentil Neto está acompanhando também,
que
tá?
Lindo, muito bem.
Acompanhando o Jornal do Meio Dia. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira,
Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós estamos aqui, né, conversando com as nossas entrevistadas, a neuropsicóloga Lília Viana, a psicóloga clínica Andréa Gregório. Estamos falando, né, de educação e saúde mental das crianças e dos adolescentes. E antes do intervalo, a gente estava conversando com a Lília Viana, a gente parou nessa questão dos exemplos, né, que ela estava falando aí sobre essa questão da depressão, né, em crianças e adolescentes, nas mudanças de hábitos, né, de comportamento. Não era isso, Lília, que a gente estava falando?
Mais, né, do padrão de mudança que uma criança e um adolescente pode ter. A gente costuma falar de depressão de adulto, é um tema que a gente fala bastante.
Isso.
Mas é importante que vocês entendam em casa que a depressão do adolescente, da criança, não é o diminutivo da depressão de adulto. Não é uma depressãozinha que vem com os mesmos sintomas e características. Sim, tem muitos sintomas semelhantes, mas tem muitos outros sintomas que são diferenciados. No caso da agressividade, essa mudança de comportamento, a gente estava falando do humor. A criança, ela pode ter depressão, aí, mas ela está sorrindo, mas ela consegue brincar. Uhum. Então, a criança tem essa capacidade de ter depressão, uhum, mas ela tem os momentos que ela consegue expressar um sorriso, brincar, fazer algumas das suas atividades ainda. Tá? Não é igual o adulto, é importante a gente falar que é diferente esse diagnóstico. Essa parte do pensamento, o que é bom a gente estar observando na criança e na adolescente? Começa com a autocrítica, autopunição, cheio de distorções cognitivas, né? Catastrofização, então tudo de pior vai acontecer comigo, começa uma culpabilização muito grande, se culpa pelos problemas da família ou algum problema envolvendo as suas relações pessoais. Aí ele começa com as frases, né? Eu sou um fracasso. Umas frases muito pessimistas que o adulto tem que estar observando. Uhum. Diminui muito a concentração. Por que a gente fala das escolas? É lá que muitas vezes, né, é percebido esse sintoma da dificuldade de concentração, a atenção e a memória também. Velocidade de raciocínio, ela é diminuída quando a criança está tem esse diagnóstico. E a parte física, que é importante a gente observar também. As queixas como fadiga, dor aqui, dor no corpo, dores no pescoço, dores no ombro, dor de barriga. Essa questão estomacal, né? Logo ela vem, diarreia, prisão de ventre também pode estar aí acompanhando.
Muda tudo ali,
muda,
né?
Muda tudo.
Se o pai ou a mãe parar pra analisar, né? Vou pedir a Andréa pra comentar também. O comportamento ali, aquele jeito dela de ser no dia a dia muda. É só o pai e a mãe prestar atenção.
Exatamente. E o que está acontecendo é que muitos pais estão ausentes. Não estão conseguindo perceber essa criança. E quando vai se perceber essa criança na escola, ou quando ele já teve uma crise, ou quando já está em um estado muito avançado. Eu lembro de uma criança com depressão que ela traduzia a vida dizendo: eu acho que vai chover para sempre.
Nossa.
Ela tinha apenas 5 anos e ela dizia exatamente assim. Era como ela traduzia.
É como se ela visse só os dias nublados.
Só os dias, né, nublados, escuros. É como ela representava isso, né? A dor dela é representada de uma forma diferente da dor do adulto. Então, tudo isso precisa ser percebido, né, com esse olhar atento. E um dos carros-chefes também que chega de demanda pra gente é a ansiedade. Quando eu penso em ansiedade lá no DSM-5, é a antecipação de alguma ameaça futura. Então, só que às vezes não existe ameaça. Na ansiedade, a criança é como se tivesse um curto-circuito no cérebro. Uhum. E ela percebe ameaça quando não se tem ameaça. Então, ela dispara a adrenalina, dispara o cortisol, uhum, e tudo isso vai modificando a forma como aquela criança reage no mundo. Então, alguns vão relatar: nossa, eu estou com meu coração doendo, estou sentindo dor no coração. E é porque os ventrículos estão contraídos e, por conta disso, o coração é como se ele estivesse sentindo a dor no coração. Então, leva-se rapidamente essa criança, esse adolescente, para o hospital para ver o que está acontecendo. E quando chega lá, o médico diz, não tem nada, tá tudo normal, uhum. procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque isso é ansiedade. Então, é já nesse momento, né? Uhum. E como é que eu posso perceber essa ansiedade na criança também? A preocupação exagerada pelo dia de amanhã, né? Se tem alguma coisa marcada, ela não consegue dormir, ela fica muito tensa. Inclusive nas provas, né? O dia de prova, não dorme, não interage, fica tenso. É importante pensar, né, que essa criança está em sofrimento, porque é uma dor. É claro que, em certa medida, a ansiedade também ela pode ajudar, quando ela não é patológica, né? Uhum. Porque se você não sentir aquela ansiedade, você não vai terminar aquele trabalho que você tem um prazo para entregar. Ela também te prepara para fugir ou correr em situações de perigo. Mas eu estou falando de uma mente que está disfuncional nesse momento. Então, eu preciso ter toda essa atenção voltada a essa criança ou a esse adolescente que está verdadeiramente sofrendo. Não é algo que os pais precisam menosprezar.
E vou falar no popular. Não é frescura.
Não é frescura.
É coisa séria.
Uhum. Exatamente.
Marcos tem até uma pergunta, né?
Então, quer dizer que todos esses sinais aí, os pais têm que ficar atentos, né? Porque isso já demanda uma procura por parte dos pais, né? Pela intervenção psicológica nesses adolescentes, né?
Exatamente. Porque hoje, de 10% a 20% das crianças e adolescentes são vítimas de alguma perturbação mental. Então, é um número muito grande, né? E a adolescência, quando a gente pensa no adolescente, a gente fala, nossa, adolescente é problema, é aborrecente, né? Mas o que é que causa tudo isso? É a etapa de desenvolvimento, é a etapa de maturação entre a infância e a idade adulta. Então, fica uma coisa meio confusa. Uma hora, os pais falam, você não é mais criança. É. E outra hora, falam, você já está um adulto, você já é um mocinho. É. Né? Então, é um momento assim cheio de transformações. Não só no corpo, mas também na mente, principalmente na mente. Porque, e nesse período, eu preciso prestar muita atenção, porque essa criança que está se transformando, né, está passando por essa fase da adolescência, vai se tornar um adulto, o que é que está acontecendo na vida dele? Talvez ele já está trazendo as experiências traumáticas da própria infância, né, que pode ter sido uma alienação parental, que isso acontece muito e que tem adoecido as crianças, né? O bullying nas escolas, a violência psicológica, e isso vai desenvolver as três principais crenças do ser humano, que é identidade, capacidade e merecimento. É quem eu sou. A gente, às vezes, pergunta a adultos hoje, quem você é? E aí a pessoa fica perdida. Aí fala assim, não, eu sou doutor fulano de tal, eu sou advogado tal, tal, tal. Não, isso é o que você faz, né? E a gente, às vezes, fica sem, as pessoas ficam sem saber responder o quem eles são, porque a sua identidade está corrompida por tudo que ele viu, ouviu, sentiu durante a infância, durante a adolescência. E aí, o que é que acontece muito? Os pais estão muito focados no fazer. A escola está muito focada no fazer. E o ser dessa criança? Quem é que cuida disso? Dessa pessoa, né, que tem as suas individualidades, que tem a sua forma de interagir no mundo. Isso também é muito importante. Então, a gente vê adultos disfuncionais por conta dessas crenças que foram geradas na infância, de 0 a 12 anos. Então, temos adultos que aceitam qualquer coisa porque acha que não merece muito da vida. Verdade. E isso foi gerado onde? Lá na infância. Então, muitas pessoas querem ser felizes, mas não conseguem ser felizes, mesmo tendo tantas coisas que beneficiam. E isso por conta dessas crenças centrais, né? Dessa programação neural que foi estabelecida lá na infância e na adolescência.
E com relação a esse bombardeio de informações que o adolescente tem hoje, a criança, né, diante desse mundo digital, várias plataformas, influenciadores, a gente pode dizer que alguns são até má influenciadores, isso tudo tem aumentado essa demanda, né?
Esse uso exagerado de smartphone, joguinhos na internet.
Computadores.
A gente tem aquele caso que nós noticiamos aqui no país todo, daquela criança que não gostou por exemplo, que a mãe, né, cobrou ele que ele tinha que estudar mais, largar o smartphone, parar de jogar, ele não gostou, acabou matando a... Infelizmente, tem que falar isso, minha gente. Acabou matando a mãe, o irmão ainda feriu gravemente
o pai.
É triste a gente observar, né, essas situações, porque a gente sabe que aí, com certeza, tem um adoecimento mental por trás, né? Uhum. E de funcionamento, como a Andrea falou, como foi essa infância, como é que essa criança está se sentindo, né? A gente precisa também ter esse olhar, uhum, né, como psicólogos. Agora, em janeiro, lançou, né, o CID-11. E lá dentro...
Explica para nós o que é esse CID-11.
Então, a Organização Mundial de Saúde, né, que está em vigor agora desde janeiro de 2022, ele traz um novo diagnóstico. Então, já é doença, né? O vício por jogos eletrônicos agora é doença. Nossa. A gente chama esse vício de monofobia. Então, se é doença, tem tratamento. Tratamento médico, tratamento com a psicoterapia. Nesse CID, a gente trouxe um aqui que vale a pena comentar, que é o Z99. Ele fala sobre o vício de jogos eletrônicos e máquinas e outros aparelhos. Então, não é só o smartphone, né? Tem o
PlayStation.
Os videogames. Os games que muitas vezes os pais usam isso como um recurso para punição. E para reforço de comportamento. Então, você fez uma coisa muito legal, pode jogar mais um pouquinho de videogame. Ou toque o celular. Você fez uma coisa muito ruim, pega o celular, toma o videogame. Então, que vocês consigam, né, gente, colocar dentro da rotina dessa criança um horário estipulado, uma rotina onde esse jogo, onde esse celular esteja incluído e que observar esse tempo. Os pais... tem esse controle, tem esse domínio, eles são responsáveis, né, por essa rotina da criança. Então, se vocês estão observando que seus filhos estão muito tempo nas redes, o que estão fazendo, né, no celular? É só jogo ou está na rede? As redes têm adoecido, né? A gente observa essa demanda dentro do consultório. A questão é, sou aprovado ou não? Qual é a opinião que eu tenho sobre mim? Então, a questão dos filtros, a questão de sempre estar bonita na foto. Ninguém posta foto feia. É. E ninguém posta foto infeliz, né? Tá todo mundo querendo mostrar uma versão de si que muitas vezes não é que você dorme, não é que você tem dentro do seu coração, não é a sua personalidade. Não fala muito de você, as suas redes sociais. Uhum. A questão da autoimagem, o que eu penso sobre mim, o que o outro pensa sobre mim, tem adoecido.
Tem.
Porque se trata também de uma leitura mental, né? O que que eu penso? Se eu penso que o outro tem uma visão negativa sobre mim, isso pode sim me gerar uma ansiedade, pode me gerar uma tristeza. E logo em seguida, por que não, né? Um adoecimento psicológico.
Marcos, dá pra gente ficar aqui a tarde toda, viu? Fala, porque olha, eu não sou mãe, mas eu, sinceramente, acho muito importante esse tipo de informação, fico curiosa, quero aprender.
É um assunto muito contemporâneo, né?
Muito, muito. E eu tenho certeza que muitos pais estão aí ligadinhos, atentos, né? Aí, pra gente adiantar um pouquinho e resumir aqui, porque daqui a pouquinho eu vou ter que finalizar o programa, né? Infelizmente, né, gente? Vou fazer uma outra pergunta, pra gente adiantar aqui. O que é importante considerar na intervenção diária com seus filhos, tendo em vista que cada pessoa é diferente da outra? Né, gente? Ninguém é igual,
exato,
né?
Exatamente, Kátia. Ninguém é igual e tem muitas questões a considerar. Agora, tem questões que são para todo mundo e tem questões que são específicas. O que é para todo mundo? Pertencimento. Se eu quero fortalecer o meu filho emocionalmente, eu preciso trabalhar com pertencimento. Mostrar para meu filho que ele pertence a essa família, que eu preciso fazê-lo sentir incluído, envolvido. Eu não vou deixar essa criança à margem, eu não vou deixar esse adolescente apenas trancado em um quarto, porque eles vão entender, se eu fosse bom, eles me acolheriam, meus pais prestariam atenção em mim, deixariam falar. Importância também, o sentimento de importância, porque vai revelar que, por exemplo, um aniversário. Você faz o aniversário do seu filho e ele fica no meio, tem os coleguinhas e todo mundo veio de fora para celebrá-lo. E isso está dizendo, olha como eu sou importante. E essas experiências vão gerar memórias que vão fortalecer emocionalmente essa criança. Então, ela precisa entender que ela é pertencente essa família, incluída nessa família. Uhum. Ela não está à margem, as pessoas se importam com ela, ela tem importância. Mas uma coisa também que eu preciso levar em consideração é a conexão, que é o olho no olho, o carinho, a atenção ativa, o sorriso, o abraço. Porque tudo isso desperta em mim, desperta na criança uma farmácia interna. Quando eu abraço a minha criança, eu estou liberando para ela um hormônio chamado ocitocina. Por isso que muitas vezes a criança está chorando ou o adolescente está mal, você vai lá e elas querem o seu abraço porque aquilo transmite um bem-estar por conta desse hormônio que é liberado no abraço. Uma outra questão e que muitos pais estão desconsiderando nesse tempo é a autorresponsabilidade e limite. A criança precisa saber que tudo que ela faz vai trazer consigo as consequências boas e ruins. Só o que está acontecendo? A criança faz uma coisa ruim e o pai tira o efeito. Quando você tira o efeito, você está gerando ali uma criança que acha que tudo tem que ser da forma dela. E aí você vai desenvolver um adolescente que quer tudo do seu jeito, um adolescente rebelde, um adulto sem noção, porque pensa que tudo gira em torno deles, tem que ser no momento deles. E quando acontece uma situação como essa, de um pai tirar o jogo, tirar o smartphone ou tirar um jogo dessa criança, ela não tem demanda para lidar com essa situação, porque ela já está acostumada a que tudo seja do jeito dela. Então, ela vai, né, com agressividade. É. Mas também, Kátia, tem o perfil da criança, que cada um tem o seu perfil. Claro. Acho que a Lília pode comentar, né, um pouquinho sobre isso.
Então, é isso mesmo. Cada criança tem o seu perfil. E é importante que os pais, né, estejam atentos a conhecer essa criança. Quem é essa criança que dorme com você? Quem é essa criança que dorme dentro da sua casa? Você sabe um pouquinho sobre ela? Porque ela tem a subjetividade, a personalidade que reage diferente aos estímulos. Então, como eu vou dar um estímulo para uma criança se eu não conheço essa criança? Se eu não sei o que funciona com ela? É importante a gente lembrar que dentro dos perfis tem... Como é essa criança? Ela é influente? Ela é comunicativa, entusiasmada, otimista, sociável, né? Ou ela é tímida, ela é muito calma, muito paciente, mas ela é uma criança que planeja, concilia constante, ela sabe ouvir, é um bom ouvinte. Outra diferença também é da dominância.
Minha gente, para variar, né, a senhora Coelba, a pior concessionária de energia elétrica desse país, deixou a gente na mão novamente. Aí desarma o transmissor, aí a gente tem que ir lá ligar manualmente o gerador, que às vezes né, fica nesse vai e vem, aí tem que esperar. Ah, pelo amor de Deus, é uma falta de respeito com o consumidor baiano. Nós não aguentamos mais. E aqui, onde está localizada a Gabriela FM, que é no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, o recorde de queda de energia não está no gibi. Cai 5, 7, 8, 9 e assim vai, 10 vezes por dia. Falta de respeito. Bem, a gente vai continuar aqui a nossa entrevista, tá? Estamos falando de educação e saúde mental de crianças e adolescentes. Estamos conversando com a psicóloga clínica Andréa Gregório, com a neuropsicóloga Lília Viana. E a Lília estava falando
dos perfis,
né, de criança, de adolescente, que claro, cada um é diferente do outro. Você pode continuar desse ponto, Lília?
Ok, que os pais precisam estar atentos quem são essas crianças, né, quem são esses adolescentes. Ele é mais confiante, ele é firme, ele é decidido, ele gosta de desafios, ele é ousado, ou ele tem ele é mais conforme, ele é mais detalhista, é discreto. Aí os pais devem estar perguntando, qual o perfil melhor? Influente, estabilidade, dominância ou conformidade? Gente, tudo é legal. É o perfil do seu filho, é a individualidade dele, a subjetividade dele que precisa ser respeitada. Não tem um perfil melhor que o outro. O importante, como eu estava falando, eu preciso entender sobre o perfil para que eu possa fazer os estímulos adequados para essa evolução e desenvolvimento desse sujeito.
Eu acho que a gente deveria ter agendado com elas uma série de entrevistas. Dividir, porque o assunto é extenso, viu, Marcos Bezerra? Quais são as dicas que vocês dão para os pais, né? Em relação a tudo isso que vem acontecendo no mundo. Eu comentei aqui com vocês, cada vez mais mulheres têm até medo de ter filhos, né? Por conta disso tudo que vem acontecendo, né? Ver as crianças dessa forma. Mas os pais, né? Que têm 1, 2, 3 filhos. Quais as dicas que vocês dão para eles? Inclusive, eu já ouvi isso de muitos que se sentem perdidos. Não sabem nem o que fazer. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Existe, por exemplo, algum curso? Vocês ministram algum curso desse tipo para ajudar esses pais?
Então, Kátia, eu preciso pensar nessa criança que está lá na minha casa. E ela é um ser, uma pessoa individual, não é a extensão do pai, é uma pessoa. E eu preciso olhar, se eu pudesse dar uma dica mais importante, eu diria que é o amor. Considerar esse amor pelo seu filho, não só cobrando que ele vá bem na escola, mas pensando nessa criança como um ser que tem outras necessidades. Eu preciso ter uma comunicação assertiva. Eu preciso fazer conhecido o meu amor. Porque muitas vezes os pais escondem esse amor em nome do mandar fazer, das cobranças, né? Então é um espaço que precisa ter diálogo, afeto, validação, respeito. Isso. E participar do interesse da vida dos filhos. E ter a paciência, né? Se você se dispôs a ser pai, a ser mãe, você precisa desenvolver a paciência, porque não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula que você precisa adicionar, primeiramente, o amor.
Bem lembrado, que o amor realmente muda e melhora muita coisa, né, Lívia?
É, infelizmente, o que está acontecendo? O amor está traduzido em dar presentes. Eu te amo e te dou alguma coisa. E os pais precisam estar atentos, porque dar muito presente, isso provoca ansiedade.
Bem lembrado.
Tá? Então, não misturar, né? É, amor com doação de coisas. É. Então, doa você. O melhor presente que você pode dar pro seu filho é você. É a sua presença, é o seu amor, é como a André disse, o seu carinho, o afeto, é a sua atenção. Explorar mais em casa é uma dica maravilhosa que a gente não pode deixar de dar. É quem vocês são. Não é o que vocês têm. Então, quem é essa família? Essa é como... Não vamos economizar nas palavras de amor. Então, a palavra de amor, ela precisa ser mais distribuída dentro da tua casa. É, e tá atento, gente, às frases. Aquelas frases que eu falei lá atrás, tá? Que frase seu filho tem usado? Que fala é essa? Eu preferia estar morto? Eu não posso fazer nada? Eu sou um perdedor? Eu sou um peso na vida das outras pessoas. Eu preferia estar morto. As pessoas serão mais felizes quando eu não estiver mais aqui. São falas que a gente escuta e que vocês precisam estar atentos. Que a fala é muitas vezes um pedido de carinho, um pedido de socorro. Verdade. Então estejam atentos, né? Muito mais.
Sobre curso que eu perguntei vocês. Os pais que pedem ajuda, então não sei o que fazer. Existe algum curso que vocês ministram?
Pronto. É, agora a Clínica Perfil está promovendo um curso. É a Andrea que vai ministrar.
Aqui em
Ilhéus. Um curso sobre treinamento para pais. E é para pais e para educadores. Andrea, fala um pouquinho do seu curso.
Explica para nós, Andrea.
Então, Kátia e ouvintes, né? Existem ferramentas que são comprovadas cientificamente que vão ajudar o seu filho a se fortalecer emocionalmente, a ser, de fato, um campeão na vida. Né? E nesse curso eu vou ensinar de forma prática a forma como as crianças podem ser mais seguras, protagonistas de suas próprias histórias, como que eles podem desenvolver mais segurança, como é que ele pode desenvolver mais conexão com seus filhos, como é que pode restaurar essa autoestima, o afeto, fortalecer essa criança emocionalmente, porque não basta você cuidar das necessidades físicas, você precisa cuidar da alma dessa criança, você precisa cuidar da parte mental dessa criança, porque os pais, a gente não vê os pais estudando para ser pais, então fica meio perdido, sem saber como que é esse desenvolvimento dessa criança. E nesse curso, os pais vão receber de uma forma prática tudo que tem de melhor, de mais avançado, para que eles fortaleçam os seus filhos emocionalmente.
Como ter acesso a esse curso? Fala pra gente rapidinho.
A gente nasce um bebê, mas não traz um manual, né, Kátia?
Claro. Ai, ai.
Então, para ter acesso ao curso, é ligar na Clínica Perfil, é 3231-2850. Lá no nosso Instagram também tem o telefone do nosso WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente ali no direct.
Clínica Perfil, ok?
Avenida Soares Lopes, isso.
É bem fácil. Meninas, muito obrigada, viu? Realmente, obrigada. É tanto que eu estourei aqui o tempo, né? E dava pra gente continuar, né? Se pudesse, mas tem outro programa vindo aí com outros patrocinadores, se a gente precisa respeitar o horário. Muito obrigada, vocês realmente trouxeram informações muito, muito importantes aqui.
Nós agradecemos, Kátia. Muito obrigada a vocês, ouvintes, também, que estiveram aí sintonizados na Gabriela FM, e estamos à disposição para servi-los.
Obrigada, Kátia, pelo convite, pelo carinho. Espero que a gente possa ter somado, né, na vida das famílias hoje. Muito obrigada pela audiência e fiquem com Deus.
Beijão. Vocês acabaram de ouvir a entrevista aqui da neuropsicóloga Lília Viana e também da psicóloga clínica Andréa Gregório, né, falando de educação e saúde mental de crianças e adolescentes. Olha, você quer indicar para alguém essa entrevista? Logo após o Jornal do Meio-Dia, o podcast do Jornal do Meio-Dia, né, Marcos Bezerra? Explica para nós.
No site da rádio, gabrielafm.com.br.
Pronto, você vai ouvir lá essa entrevista na íntegra, tá bom? Entra no site da Gabriela FM, gabrielafm.com.br, vai estar lá, podcast, Jornal do Meio-Dia, com a data de hoje, e você vai poder ouvir. Muita gente aqui sintonizada, né, na Gabi, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, parabenizando pela entrevista, viu, Lília e Andréa, a doutora Joamire Cordeiro, Sônia daqui de Ilhéus, né, cadê o Marcos Penha também, ligadinho. Todo mundo aqui parabenizando e disseram que a entrevista foi muito boa. Obrigada a vocês pela audiência, tá? Vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto com mais informações.
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora circular com informações policiais em toda a nossa grande Bahia. Sua viatura virtual da Gabriela FM já está abastecida de notícia. Vamos começar, então, lá no rodapé da Bahia. Extremo sul baiano, aconteceu um homicídio no distrito de Posto da Mata, pertencente ao município de Nova Viçosa. De acordo com as informações, dois criminosos adentraram a residência e surpreenderam a vítima, que ainda estava dormindo. Efetuaram várias vezes, fugindo na sequência. A vítima já foi identificada como José Henrique da Silva, de 29 anos de idade, que foi atingido na região do tórax e braço direito. Policiais militares do 89 CIPM estiveram no local e preservaram a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica da cidade de Teixeira de Freitas. Município de Jequié. Um casal acusado de extorquir e sequestrar um homem foi preso naquela cidade. A informação foi divulgada pela Polícia Militar no início da noite de ontem, terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, um cidadão procurou o efetivo da base móvel do 19º BPM, afirmando que estaria sendo mantido em cárcere privado e vítima de extorsão. Segundo o homem, de idade e de nome que não foram revelados, ele informou ainda aos policiais que naquele momento ele estaria no centro da cidade com os criminosos para sacar a quantia de R$30 mil. Ao lado do homem estava uma mulher que alegou ser sua sobrinha. Os policiais, então, foram até a casa da vítima, onde os seus familiares relataram seu desaparecimento há cerca de 14 dias. Em seguida, os militares foram até o local do suposto cárcere privado, encontrando outro homem. Este seria o esposo da mulher que acompanhava a vítima no centro da cidade de Jequié. O casal foi conduzido à delegacia territorial, onde foi lavrado flagrante por extorsão mediante de sequestro. Olha, no Baixo Sul da Bahia, foi realizada uma operação policial pelo Petrocanil e Rondesp Sul, ocorrido no município de Itaperoá, culminando com um indivíduo aparentando ter 28 anos de idade, que morava em Ituberá. Ele foi morto em ato de resistência naquele município de Itaperoá. Nesta operação, a polícia apreendeu ainda armas, munições e drogas, além de um indivíduo que foi encaminhado e preso na delegacia de Itaperoá, além deste que acabou indo a óbito através de auto de resistência. O resistente não teve a identidade divulgada. Capital dos baianos é Salvador. Um homem foi alvejado a queima-roupa ontem à tarde, próximo ao bairro Cajazeiras 4. Os suspeitos interceptaram o veículo, afirmando que, abre aspas, só queriam ele, fecha aspas, e deflagraram diversos disparos em direção ao jovem de 22 anos de idade, identificado como Paulo Henrique de Jesus. Na frente do veículo estava o motorista do aplicativo e atrás, junto da vítima, sua namorada. Nenhuma das outras duas pessoas ficou ferida, pois o alvo seria realmente apenas o Paulo Henrique. Os suspeitos portavam uma pistola 380 que foi completamente descarregada no jovem. Feira de Santana. O comerciante Roberto Santos Lopes, 44 anos de idade, morador de Feira de Santana, ele foi assassinado a tiros na zona rural de Coração de Maria. O homicídio aconteceu no bar do ex-sogro dele, localizado na Fazenda Palpombo, distrito de Retiro. Segundo a 20ª Companhia Independente da Polícia Militar, populares informaram que dois homens em motocicleta CB300 de cor vermelha e outro que estaria em um veículo sedã prata de marca não reconhecida e placa final 5E32 praticaram este crime bárbaro. Os policiais militares ainda realizaram rondas em busca dos suspeitos, mas até o momento não foram localizados. O motivo do crime ainda é desconhecido e será investigado pela Delegacia Territorial lá da cidade de Coração de Maria, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade de Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, este foi o nosso Giro Bahia, aqui dentro do JMB, com a sua viatura virtual da Gabi. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia, porque você continua aqui no Jornal do Meio Dia, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá certo? Rapidinho aqui, noticiário também policial, só resumindo. Laudo aponta provável suicídio do empresário em pousada aqui na Bahia. O Ministério Público pede novas informações. Então, o laudo cadavérico do empresário Leandro Troeschi, dono da pousada Paraíso Perdido, na cidade de Jaguaripe, que já fica aqui ali no Baixo Sul aqui da Bahia, aponta que as lesões encontradas no corpo dele são compatíveis com suicídio. Ele foi encontrado morto em um dos quartos do estabelecimento no dia 25 de fevereiro. Além disso, o documento também afirma que uma simulação poderia deixar as mesmas lesões. E assim, o Ministério Público do Estado da Bahia pediu novas informações e a reconstituição do caso. Pediu à Polícia Civil, né? Já que os documentos encaminhados pelo delegado Rafael Magalhães, que preside as investigações, são inconclusivos. A hipótese do suicídio já havia sido levantada no começo das investigações, no entanto, o delegado descartou a possibilidade no dia 19 de abril. Segundo ele, o laudo pericial aponta que Leandro foi assassinado. E aí apontam, né? A ex-mulher dele, como possível, né, participação no crime, enfim, tem todo um... Vamos continuar aí acompanhando, né, essas questões, porque se tiver alguma novidade a gente volta a falar do assunto. A nossa última notícia, por favor, Marcos, dá uma notícia bacana, boa, para quem gosta de viajar, tá sempre viajando aí de avião, porque a Câmara aprova despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais.
Pois é, o plenário da Câmara aprovou nesta... terça-feira ontem, né, a medida provisória MP que flexibiliza regras para o setor aéreo, conhecida como MP do voo simples. No texto foi incluído um dispositivo que autoriza a volta do despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em viagens internacionais. A proposta segue para análise do Senado Federal, que tem até 1º de junho para votar. A isenção de cobrança de bagagens foi aprovada por meio de um destaque apresentado pela deputada Perpétua Almeida, cuja votação foi de 273 votos a 148. O texto base da medida enviada pelo governo, por sua vez, foi de 294 votos favoráveis contra 90.
Então, tá aí, né? Então, agora... Você volta a ter essa bagagem de até 23 quilos gratuito. Ô, Marcos, é um absurdo, a gente tem que pagar, né? É. Pelo amor de Deus.
Prepara a mala direitinho, né? Bem compacta. Pra não passar, né? Nesses 23
não
quilos.
Não é pesar antes.
Em voos nacionais.
Pois é, né? Ó, noticiário internacional, só pra gente finalizar aqui, resumindo essa situação aí dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. União Europeia vê, entre aspas, chantagem à Polônia e Bulgária sobre gás. Rússia nega. Estatal russa interrompe fornecimento de gás, né, para Polônia e Bulgária. Então, ordem internacional está em risco se Rússia não for punida, diz general dos Estados Unidos. Putin diz a parlamentares que Rússia resiste às sanções e promete resposta. Rússia demonstra preocupação após explosões na Moldova. É complicado, viu, gente? Que essa guerra finalize logo. Bem, finalizamos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, desejando a todos ótima tarde, paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente da sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.